Bom, boa tarde a todos. Antes de mais, começar por agradecer à Sra. Doutora Maria Isilda Pegado, ao Sr. Dr. António Pinheiro Torres, ao Sr. Dr. José Maria Seabra Duque, ao Sr. Dr. Germano Sousa e ao Sr. Luís Marques da Costa, a presença nesta comissão, neste grupo de trabalho, aliás, a respeito da audição Toda a Vida Tem Dignidade. Eu não sei, vou só dar-lhes aqui umas... Enfim, explicar mais ou menos como é que isto funciona. Nós, obviamente, estamos aqui para ouvi-los, estão representados todos os grupos parlamentares com assento na Assembleia da República. Estamos aqui para ouvi-los, eu ia conceder-lhes 10, 15 minutos para nos exporem a vossa posição, que de resto já está patente na petição que entregaram na Assembleia da República. Depois passava a palavra aos grupos parlamentares para fazerem as considerações que entenderem, fazerem algumas perguntas, e depois dava-lhes outra vez um período de 10 minutos para nos deixarem qualquer consideração também que queiram fazer relativamente às respostas ou questões que tenham os senhores deputados. Dizer depois que nós, à semelhança do que aconteceu com uma petição que também, julgo saberem, deu entrada há já uns meses nesta Assembleia, em sentido contrário, mas sobre a mesma matéria, foi constituído um grupo de trabalho coordenado pelo Sr. Deputado José Manuel Pereira, que está ali, e que bem considerou ser necessário fazer-se aqui um conjunto de audições, por ser uma matéria sensível e que, portanto, entendeu-se à época ser vital ouvir-se algumas pessoas. Por isso mesmo resolvemos dar tratamento idêntico, até porque entendemos que também todos em consonância e em consenso entendemos que também era importante ouvirmos todos os lados da questão, e por isso vamos proceder a um conjunto de quase de cerca de 30 audições, o que vai demorar algum tempo. Depois será feito um relatório que lhes será também enviado, ser-lhes dado conhecimento, e depois será discutido finalmente, se discutida a petição em plenário. E por isso este trabalho vai ter algum tempo ainda de maturação, mas esperamos que seja profícuo e que vá ao encontro das vossas expectativas também, e que ajude na questão, a dirimir esta questão, que é uma questão, como digo, sensível, difícil e que deve ser o mais possível despolitizada, e por isso queremos um esclarecimento total. Eu por isso agora dava a palavra, eu não sei quem é que quer começar, a Sra. Teresa Pedago. Muito bem, dava então a palavra à Sra. Doutora. Muito obrigada
a todos os senhores deputados que estão presentes. E, de facto, o objetivo desta petição acaba de ter mais um passo dado que nos anuncia, que é o facto de ser a própria petição motor de novas audições dentro do Parlamento sobre esta matéria. É, de facto, esse o primeiro móvel desta petição, é que o debate sobre esta matéria seja um debate alargado e um debate esclarecedor. E, portanto, os peticionários, todos os presentes são peticionários e, ou primeiros subscritores da petição, o que desejam é, de facto, trazer ao Parlamento uma visão que a questão da eutanásia levanta e o debate que se gerou dentro da sociedade portuguesa levanta, e que esta visão é uma visão que se fundamenta, acima de tudo, no respeito pela dignidade da vida humana. Temos por certo, e eu vou ser muito, muito sintética, temos por certo que a função do Estado é proteger os mais desprotegidos. Pensamos nas primeiras expressões de Estado, no primeiro chefe de uma tribo, seguramente temos presente que era o indivíduo forte, o bom guerreiro, o grande, que se apresentava como aquele que detinha o poder sobre os que lhes estavam entregues. E estavam entregues porque eram mais fracos, porque precisavam de proteção. E, portanto, a lei e o Estado têm esta função de proteger aqueles que estão em maior carência, em maior debilidade. A eutanásia, tal como ela é apresentada nos atuais debates, é, acima de tudo, apresentada como algo que se destina a quem está, podia dizer, num estado de necessidade, para nós juristas, este conceito é um conceito que abrange a circunstância de uma pessoa que precisa, que está em sofrimento, que está sem esperança e, portanto, eu diria quase que em estado de necessidade. E, portanto, a resposta que o poder, que o chefe, que este Parlamento vai ou não dar àqueles que estão em maiores dificuldades, porque estão em fim de vida, porque estão doentes, qual é essa resposta? É essa a nossa questão. O que é que move o legislador, o Estado e a lei? Hoje de manhã fazia um julgamento onde se aplicava a lei da proteção ao consumidor e pensava, porquê é que foi feita uma lei de proteção ao consumidor? Porque, de facto, o consumidor tantas vezes está numa situação de fragilidade. E aquilo que nós, que está subjacente à aprovação de uma lei sobre a eutanásia, é precisamente isto, é olhar para aqueles que estão numa situação mais débil e de incapacidade. E, por isso, a posição desta petição é esta, de que toda a vida merece a proteção do Estado. Toda a vida merece, da parte da sociedade, uma resposta de solidariedade e não uma resposta de exclusão. Aquele que está moribundo, que está em sofrimento, que já não tem a quem recorrer, o que é que nós propomos? Dar-lhe uma injeção. É esta a resposta para o último ato da sua vida, de grande dificuldade porque está a passar. E por isso mesmo eu só referi a um terceiro ponto que me parece que é relevante. Quando se aprova uma lei desta natureza, não se pensa só naquele que, a quem a lei se destina, aquele que está doente, que está sem esperança de vida. Pensa-se em toda a sociedade, seguramente. Ao legislador é pedido olhar para todas as consequências de uma lei. É pedido olhar para os efeitos que a lei tem na própria sociedade. E aqui há que pensar em duas circunstâncias muito objetivas. Aqueles que rodeiam aquele que eventualmente poderia pedir a eutanásia, isto é, os que lhes estão mais próximos. Que papel têm? Qual é o sofrimento que uma decisão destas traz aos outros? Qual é o interesse que a vida desta pessoa também tem para as outras pessoas? Quando eu nasço, a minha vida é só para mim, ou é também para os meus pais, para os meus irmãos, para os meus primos, para a sociedade para a qual contribuo com impostos e com contribuições para a segurança social? Ou eu sou uma cápsula isolada no meio de tudo isto? Estamos num estado social ou estamos num estado de puro liberalismo? Para o que é que a nossa Constituição nos aponta? Para o que é que a nossa organização política nos aponta? É para uma sociedade onde esta dimensão social é acarinhada, apadrinhada e, em consequência, resulta uma solidariedade social que a todos envolve, ou, pelo contrário, cada um por si e portanto, uma visão, enfim, liberal e utilitarista, enfim, no sentido pior. Daqui deriva, de facto, uma consequência jurídica. Será a vida humana um bem disponível? Será a vida humana suscetível de ser disposta? Ou, pelo contrário, a vida humana, como primeiro sustento de um Estado, exige do próprio Estado uma atitude de proteção e de respeito e de promoção da própria vida humana? É, portanto, esta pequena reflexão jurídica e ética que queria deixar aqui presente, passando a seguir a palavra ao Sr. Professor Germano de Sousa, que foi bastonário, enfim, todos o conhecemos, não precisa de apresentações.
Os meus respeitos, muito obrigado. Discussões filosóficas, vale a pena perceber o que se passou, por exemplo, na Bélgica e no Luxemburgo. Obviamente que, tal como aqui, também as primeiras leis que apareceram eram altamente restritivas, mesmo em casos últimos e terríveis, etc. A verdade é que foi-se abrindo a janela, o vento entrou a ventania, a porta arrebentou e hoje matam-se ao termo, pessoas com pressões reativas. Há inúmeros relatos desses, a pessoa morreu-lhe a mãe, morreu-lhe a filha, quer morrer e vai ao Clínico Geral e o Clínico Geral decide matá-la. O senhor doutor Morte, assim conhecido, o professor Tim Distelmans, que é o psiquiatra que está à frente da comissão de eutanásia na Bélgica, autoriza todas as eutanásias que aparecem. Ou seja, entramos numa rampa deslizante. Eu não acredito que, por muito boas e piedosas intenções que tenha esta Assembleia, se eventualmente alguma vez se autorizar uma lei altamente restritiva de eutanásia, que essa lei não venha pouco e pouco a ser modificada e pouco a pouco a ser transformada naquilo que aconteceu na Bélgica, que aconteceu na Holanda e creio que também aconteceu no Luxemburgo. Portanto, é isso que nós queremos. Aqui não estou a fazer filosofia, estou pura e simplesmente a dar-vos dados concretos. Os médicos ditos eutanasiologistas belgas recebem 330 euros por cada indivíduo que eutanasia. Bela manifestação de piedade, não é?
330
euros. Mas será que vão fazer greve porque querem mais? A legalização da eutanásia, se aprovada, creio que é uma questão civilizacional que marca indelevelmente e, acima de tudo, como médico digo, destrói a profissão médica, destrói a relação médico-doente. Nós fomos educados em três princípios fundamentais: o segredo profissional, o respeito inviolável pela vida humana e, primeiro, acima de tudo, não fazer mal, primo non nocere. Para nós, eu sou assim, eu fui do Conselho Nacional de Ética e Ciências da Vida há 10 anos, aproveito o estamento vital, enquanto bastonário puni médicos que usavam a distanásia, como sabem, ou seja, o encarniciamento terapêutico, mas não posso aceitar uma medida que para mim é altamente gravosa e destruidora de uma profissão tal qual como ela se reconhece. Eliminar a dor física, eliminando o portador da dor, temos de concordar que é algo que não é lógico sequer. Depois, permitam-me que vos diga, e eu faço apelo a todos aqueles partidos que se reconhecem, solidários e não egoístas, que defendem a eutanásia, é uma forma de egoísmo terrível. Somos nós, aqueles que são saudáveis, que não queremos olhar para o sofrimento dos outros. E a maneira mais simples de resolver o sofrimento dos outros, de não olhar para eles, de não nos queremos preocupar com eles, é matá-los. Eliminá-los. A dor choca-nos. Ver um nosso semelhante a sofrer é a coisa pior que é. Mas então, eu como médico, está aqui outro colega meu, eu como médico, a gente obrigou-se a olhar para o sofrimento dos outros e a minorá-lo o mais que podemos, e sabemos, e hoje os cuidados paliativos são isso mesmo. Será que eu tenho o direito para me escapar a essa dor de matar outro? Pensem bem um pouco, se não há aqui uma posição altamente egoísta da parte da nossa sociedade, ou aprovar uma lei destas. Eu apelo à vossa consciência para que pensem assim. Eu percebo que um gato que está destruído, ou que eu tive um cão que tive que, quando não andava, ou quando não fazia nada, ou quando já nem comia, eu nem de sofrimento do bicho, os veterinários não davam solução, eu até achei que devia o bicho ser, digamos, eutanasiado. Muito me custou, foi a primeira vez que... Mas não havia solução absolutamente nenhuma, e eu não sabia o que fazer, nem os veterinários sabiam o que fazer, e o bicho não vivia, já nem sequer comia, nem nada, era um sofrimento atroz. Mas nós, não há cuidados paliativos para animais, mas há cuidados paliativos para homens e mulheres. Há a possibilidade hoje de cuidar do ponto de vista da dor física e da dor moral. E é isso que eu peço que os senhores deputados vamos, acima de tudo, gastar os nossos esforços em cuidados paliativos, que infelizmente não temos ainda em quantidade suficiente para este país. Eu não queria, nunca na vida, que houvesse alguém, um político, como aconteceu na Lituânia, que chegasse a dizer: nós não temos dinheiro para tratar dos cuidados paliativos, portanto talvez seja melhor implementarmos, isso está descrito, não sei dizer o nome da senhora, que é uma política de Lituânia, que há 2 anos atrás, não é muito complicado, perdoe-me, não me recordo agora, não sei que dizê-lo bem, e que a senhora até disse que talvez a eutanásia fosse uma solução para não haver meios. Não, nós portugueses não podemos sequer pensar isso. Nós que fizemos o Serviço Nacional de Saúde, que é aquilo que mais nos honra, não podemos, de modo nenhum, entrar nesse tipo de soluções. Soluções egoístas, soluções que, quanto a mim, não refletem aquilo que nós somos como povo. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Não sei se os senhores doutores pretendem. Sim. Muito bem. Sr. Doutor, faça a favor.
Muito obrigado. Então, muito boa tarde a todos. É uma grande honra estar aqui diante de deputados, alguns que eu conheço, tive a honra de conhecer pessoalmente, outros que conheço por por expressão pública e espero conseguir expor-vos aquilo que eu penso como médico e sobretudo como pessoa que diariamente, eu posso dizer que diariamente enfrento pessoas que poderiam ser candidatos a uma solução que está aqui a ser discutida. Aliás, às vezes fico surpreendido porque nos últimos 50 metros que percorri aqui a pé, cruzei-me com pessoas para as quais eu estive a acompanhar familiares. Não esperava encontrá-los aqui. Quero-vos dizer que, na experiência que eu tenho, que eu faço oncologia médica, como provavelmente os colegas, os senhores saberão, e cerca de 80% dos pedidos no contexto da eutanásia estão, de facto, vertentes nesta área, que é a área dos doentes com cancro. Estamos a falar de doentes com cancro com doença incurável. Pois é, claro que eu não estou a falar de situações de pessoas que, não tendo uma doença curável, podem viver, apesar de tudo, muitos anos com ela. Nem vou fazer aqui, digamos, a demagogia de dizer assim, bom, é que eu tenho doentes que vivem 10 anos com metástases ósseas de um cancro da mama e, portanto, um erro técnico grave no encaminhamento desta pessoa, esta pessoa perderia 10 anos de vida. Bom, isso já seria um erro do ponto de vista técnico grave, já para não dizer do ponto de vista ético. Mas até podemos falar de pessoas que têm expectativas de 2, 3 anos, 4 anos e que, infelizmente, com os conhecimentos atuais da medicina, nós não conseguimos curar estas pessoas, mas que estas pessoas continuam a ser pais, mães, maridos, mulheres, tios, avós, formidáveis e para os quais nós temos o direito e temos a obrigação, perante um sofrimento difícil, de dar uma resposta. Eu tenho muito respeito pelo sofrimento das pessoas. Mas eu costumo dizer aos meus doentes, tenho tanto respeito por si que eu não sei o que é estar desse lado. Vejo centenas de pessoas com a sua circunstância, mas eu não sei o que é estar desse lado. E só peço que um dia, quando tiver que estar numa circunstância dessas, saiba como comportar nessa circunstância. E sei, e tenho aprendido imenso com os doentes e com os familiares sobre o que é realmente o valor da vida humana, não no conceito de superioridade moral, mas no conceito de que do fundo resulta, olhando para trás, casos que eu até próprio diria assim, será que valeu a pena esta pessoa ter vivido mais 3, 4, 5 anos, ter passado por complicações tão nefastas, ter tido alguns internamentos, apesar de todo o apoio? E a minha conclusão, como médico e como, se possível, posso dizer, companheiro dessas pessoas nesses momentos, até nesses últimos anos de vida, é de que sim, é que a primeira coisa que as pessoas esperam de mim é que, de mim e das equipas com quem eu trabalho, porque não é uma pessoa isoladamente, é que as pessoas podem contar com alguém para os tratar, e o tratar muitas vezes na medicina não é curar, é realmente acompanhar enquanto é possível e da melhor maneira para possam ter a melhor qualidade de vida. Eu acho, e isso é verdade, portanto faço as minhas palavras das pessoas que anteriormente falaram, o Estado tem a obrigação de proteger as pessoas, tem a obrigação de proteger as pessoas que estão, se calhar, a ser tratadas insuficientemente, tem a obrigação de proteger as pessoas que estão a ser tratadas de uma forma encarniçada, é que demasiados tratamentos que precisam é, sobretudo, mais cuidados sintomáticos, e tem a obrigação de oferecer a todas as pessoas o cuidado necessário para que as pessoas possam estar com a qualidade de vida que a medicina atualmente pode oferecer, continuarem a ser os seres humanos que são. É claro que eu posso apelar a números reais, publicações, que algumas das pessoas que estão aqui conhecem certamente, porque são estudiosos do tema, sabem que a maior parte dos doentes que pedem ou que verbalizam pela primeira vez uma intenção de serem objeto de eutanásia, em cerca de 50% dos casos, isto é um estudo feito com mais de 6 mil pessoas, foi publicado na JAMA, modificam a sua opinião ao longo do tempo, das semanas seguintes, modificam a sua opinião, portanto, claramente as pessoas têm, as poucas vezes que alguém me falou numa circunstância dessas, cheguei a ter estas pessoas passado um mês e meio, dois meses a falarem-me se eu não podia oferecer mais um outro tratamento porque queriam ir fazer um jogo de golfe, colegas meus, neste caso concreto, num sítio qualquer, num concurso, portanto, as pessoas mudam da sua opinião. A opinião dos doentes é muitas vezes influenciada, e de que maneira, e às vezes isto para mim é um mistério, pelos médicos, é de facto influenciada. Porque para além da relação técnica e humana, há uma relação, digamos, de confiança tão grande que os doentes esperam que os médicos, de facto, não só lhes deem uma solução técnica, mas que seja uma espécie de um guidance relativamente à sua circunstância. E, portanto, para mim, a questão da rampa deslizante não é somente nos números que são inegáveis, e se alguém os negar, na minha opinião, é demagogia, eu também posso dizer isso como cidadão. Neste momento, na Holanda, 4% das mortes são por eutanásia. 4%. Se isto corresponde a casos excepcionais, eu acho estranho.
É os últimos números de 2016. Portanto, eu posso dizer coisas destas que é uma demagogia não verificar que há uma rampa deslizante social. Mas para mim a rampa deslizante não está somente nisso. Isso é a função dos senhores que fazem política, dos senhores que decidem sobre o país. A mim a rampa deslizante está no médico. Porque não é fácil para qualquer médico enfrentar doentes com doença crónica incurável que lhe vai levantar problemas sucessivos. Não é fácil. E o que depende, muitas vezes, do Norte é saber qual é o princípio ético e legal por qual as pessoas se regem e saberem até onde é que eu posso fazer, o que é que eu posso fazer de tudo para aliviar esta pessoa de sofrimento e qual é a minha obrigação perante esta pessoa. E uma prova, e este é um número que eu não sei se os senhores conhecem, porque eu obtive-os recentemente, até porque achei interessante, que era uma entrevista que estava a ser dada por um colega que eu conheço, que é o Dr. Charles Blank, que trabalha em Oregon, que é um dos homens notáveis por descoberta de um medicamento para um tratamento de um tipo de sarcomas, que é o giste. Mas este homem tem-se dedicado ultimamente à questão da eutanásia num dos estados onde está, sabem, permitida, que é o estado de Oregon. Então, permitas, não sei se posso fazer uma pergunta. Posso? Das pessoas que em Oregon, em 2015, foram objeto de morte assistida, que foram 133, em que número ou em que percentagem é que o médico que assinou esteve presente à hora da morte? Sabem?
Poucos.
Pois, 13. 10%. Isto é um ato médico? Pergunto eu. Onde é que está a rampa deslizante? Então, se eu aceito como médico assinar, porque eu acho que aquela pessoa tem um sofrimento incontornável, se eu aceito que estou com um gesto de compaixão para aliviar aquela pessoa e não sou capaz de estar presente na hora da morte dessa pessoa quando estou a realizar o meu ato de compaixão, é isto que é um ato médico? Pronto. Só quero alertar para essa situação, porque isto é algo que se passa no íntimo das pessoas, que se passa no íntimo da relação médico-doente e que não é contabilizável a priori. Isto é aquilo que acontece na realidade, são números, são reais. Isto aconteceu neste momento no estado de Oregon. Eu acho, achei extraordinário como é que, se as pessoas concordaram que aquela seria a solução para aquelas pessoas para aliviar o sofrimento, porque é que não estiveram presentes, por uma questão de dignidade para com a pessoa, no ato em que isso foi perpetuado? Eu acharia que devo estar, eu não tenho problema de estar presente num doente meu até à morte, se sinto-me responsável por esse doente. Pronto, dito isto, eu agora vou terminar só com uma outra parte, que é uma parte, digamos, mais pessoal, mas também diz respeito também da minha vida como médico, que é a questão dos princípios. Eu vou dizer uma coisa que toda a gente sabe, que é o sofrimento, todos nós vamos enfrentar o sofrimento de alguma forma, todos nós, físico, psicológico, todo tipo, frustrações de qualquer tipo. Também percebo que não há aqui um boundary entre que tipo de sofrimento é que nós estamos a falar. Quer dizer, quando eu vejo neste momento pessoas que são doentes psiquiátricos a serem objetos de eutanásia, pessoas com demência que são objetos de eutanásia, etc, etc, quer dizer, onde é que está o limite, onde é que está a fronteira? Onde é que está a capacidade de nós podermos julgar e dizer assim, não, estas pessoas não estão capazes de poder julgar. Porquê que a sociedade, neste momento, obriga a um internamento compulsivo às pessoas que cometem uma tentativa de suicídio? Porquê? Se as pessoas não poderiam estar na sua liberdade de fazer esse ato. Porque nós achamos que, se calhar, esta pessoa não está nas suas potencialidades e é das poucas situações em que há um internamento compulsivo para ajudar a pessoa.
É?
Não, todos os casos de internamento, todos. Mas é. Não, quase todas. Não, não, mas tudo bem, doutora Maria Antónia. É assim. No meu hospital e nos outros hospitais, as pessoas que são com internamentos compulsivos que podem ter são as pessoas que têm tentativa de suicídio e que não aceitam se. Bem, mas essa claramente é uma delas. Essa claramente é uma delas. Quer dizer, o que eu estou a dizer é, será um paradoxo nós não reconhecemos que certas pessoas que perante um sofrimento, que pode ser qualquer tipo de classificado, que eu não sei, pode ser porque perdeu o emprego e o filho, o que quer que seja, não tivesse o direito a tomar uma decisão destas. Qual é o tipo de... sentimos solidários de uma maneira, nós sentimos solidários da outra? Se uma pessoa está com uma prisão, no nosso país não há prisão perpétua, graças a Deus. Mas há pessoas que vivem 25 anos presas. Ainda ontem suicidou-se um jogador famoso da NBA numa prisão nos Estados Unidos. Porquê que as pessoas não têm direito, porque estão presas por 20 anos, que se calhar estão a ser violadas até, muitas das vezes, porquê que não têm direito? Neste caso é a eutanásia. Eu agora falo como cidadão. Não falo somente como médico. Pronto, quer dizer, o boundary, eu não percebo onde é que vai estar. Onde é que vai estar o limite? E acho que nós, de facto, a questão aqui, a questão principal, é a questão de sofrimento. E, de facto, temos razão. Nós não queremos que as pessoas sofram. E nós queremos que as pessoas, se é inevitável terem que sofrer, sofram o menos possível e que tenham a melhor qualidade possível. Eu não tenho dúvidas nisso. O que eu tenho, eu não digo a certeza, mas quase a certeza, é de que uma solução destas a ser adotada em Portugal, o investimento em cuidados e mais cuidados, eu como sou uma pessoa também ligada à parte académica, interessa muito a investigação, a investigação para aliviar o sofrimento vai ser claramente minorizada. Claramente minorizada. Porque há uma solução que é muito mais fácil. E a rampa para essa solução não basta ser apresentada por relatórios. Está dentro da relação de cada médico e de cada doente. Essa, para mim, é uma das principais consequências que vai acontecer se for adotada uma solução deste tipo. Nós vamos deixar de ter menos investimento, que já é pouco, que já não é suficiente para as pessoas que estão em sofrimento, de vários tipos de sofrimento, como é óbvio, e vamos deixar claramente de haver, porque não há incentivo para fazer investigação dentro desta área, quando há uma solução, passa a expressão técnica, muito mais fácil. Pronto, dito isto, eu suponho que já me alonguei. Eu só quero agradecer a oportunidade que me deram de poder estar aqui presente e de partilhar convosco estas ideias e estou disponível para responder às questões que acharem mais importantes. Obrigado.
Os doutores não desejam fazer uso da palavra. Muito bem, muito obrigada. Agradecer-lhes a vossa intervenção inicial. Terão oportunidade os doutores de agora responder às questões que lhes forem postas. Eu não sei... És tu? A Isabel está ali. Eu dava agora a palavra ao Sr. Deputado Carlos Abreu Menino, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Agradeço aos peticionários que as apresentações que aqui fizeram e a exposição dos seus argumentos e das suas razões. A minha intervenção vai ser curta e as primeiras perguntas eram no sentido exato dos propósitos da petição. Quando se diz que quando se pede para o Parlamento legislar para proteger a vida humana, é exatamente o que é que se está a pedir. Portanto, eu queria uma elucidação sobre esta matéria. Se significa, única e exclusivamente, que se deve legislar no sentido de recusar qualquer hipótese do Estado dispor, e estou a citar a petição, do direito de apoiar qualquer medida de eliminação da vida mesmo com o consentimento do próprio. Se, exatamente o que é que isto quer dizer, que medidas legislativas é que estão a pedir, portanto, ao Parlamento Português. O Sr. Dr. Germano de Sousa falou em egoísmo a propósito do ato de pedido de suicídio assistido ou de eutanásia. Mas a questão aqui é se calhar um pouco complicada, porque... De acordo com muitas opiniões que temos ouvido, no trabalho que a Assembleia da República já tem vindo a desenvolver sobre esta matéria, há quem defenda que esta pode ser um dos últimos redutos da liberdade individual. O direito de pedir a morte em determinadas circunstâncias é um direito que será sempre do próprio, o direito de recusar a vida. E isso não será, pergunto eu, uma ideia não propriamente egoísta, mas uma ideia que não pode ser retirada à individualidade de cada um. Ou seja, não estaremos a robustecer a liberdade individual e não propriamente a promover o egoísmo. Depois, queria perguntar se no âmbito dos propósitos desta petição se admitem ou não que o Parlamento aprovasse uma proposta de referendo sobre a eutanásia. E depois, esta pergunta foi-me suscitada pela exposição do Sr. Dr. Marques da Costa e do caso que contou do Oregon. Estes 133 pessoas que foram, estas 133 pessoas que foram eutanasiadas no Oregon, tinham ou não, portanto, houve uma decisão médica, não houve um acompanhamento médico na execução final do suicídio assistido, segundo percebi. E, portanto, se não foi assim, que me diga exatamente como foi, porque este exemplo, confesso que me perturbou um pouco. Se só 13 foram assistidas pelo médico no momento final, a decisão foi sempre médica, ou seja, houve um crivo entre o pedido do doente e aquilo que veio depois a acontecer na execução desse mesmo pedido. E esse crivo é médico. É um pouco... Sim. É isso. E era isto para já. Muito obrigado.
Agora a palavra à senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada. Eu pedi a palavra para cumprimentar os peticionários, dizer-lhes que respeito as razões aqui invocadas e que, como sabem, o grupo parlamentar do Partido Socialista não tem uma posição nem tenciona para já apresentar nenhuma iniciativa legislativa no sentido de legalizar a morte assistida. Seja como for, todos nós temos as nossas opiniões, muitas das nossas opiniões são públicas e o próprio Partido Socialista já teve algumas iniciativas em que contribuiu para o esclarecimento, a discussão desta questão, que quer queiramos, quer não, está na ordem do dia, não só em Portugal como noutros países, como aqui foi referido. E o que eu questiono em relação à parte da recomendação resolutiva da petição é, nomeadamente logo no número 3, onde diz: recomendo ao Governo a extensão a toda a população e território português dos cuidados continuados e paliativos, o reforço e a formação dos profissionais de saúde. Ora bem, há de facto uma rede de cuidados paliativos que vai demorar, visto a ser completamente concretizada e principalmente poder dar acesso a essa rede a todo o território, mas fez-se um esforço e está-se a fazer um esforço. O que eu queria com isto questionar é que esta recomendação está feita, não vai para além disto, está-se a fazer um caminho. Todos estamos conscientes que o Governo está empenhado nesta rede e tem dado provas disso. Agora, os cuidados paliativos, por melhores que eles sejam, não cobrem nem resolvem a questão das pessoas que, estando numa situação de sofrimento incomensurável, com um diagnóstico ou uma doença fatal, peçam conscientemente, de forma que tenham uma vontade atual informada, peçam para antecipar a sua morte. Esta rede, estes cuidados paliativos, podem abreviar a dor, podem tirar algum sofrimento, mas não resolvem esta questão. Portanto, não estamos a falar de coisas concorrentes. Obrigada. De modo que é evidente que, estando isto na ordem do dia, nós não podemos fugir a esta questão. Por mais incomodidade que isto nos traga, nos cause, por mais dúvidas que isto nos cause. E eu acho que já foram feitas aqui afirmações que merecem, pelo menos da minha parte, completamente o meu acordo. De facto, o Estado tem o dever de proteger, não está posto em causa, mas não é isso que está em causa, mas também o Estado, em última análise, não me pode tirar o direito de eu poder decidir em relação à minha própria vida. E já não o faz, não é? Porque, de facto, o suicídio é possível e não é sancionável, digamos assim. Bom, portanto, estamos a falar, já foi, exatamente, já foi, nem sabemos bem como é que isso pode ser possível. Bom, mas Portanto, não estamos a falar de situações que... E às vezes eu lamento que se possa, de alguma forma, contribuir para uma desinformação. Nós estamos aqui de boa fé, mesmo as pessoas que concordam com a legalização da morte assistida. Nós temos argumentos também que são argumentos que têm um peso e que são argumentos muito válidos. E, portanto, estamos aqui com o espírito de abertura e com a máxima seriedade a discutir este assunto e, para isso, temos feito um caminho e não fomos a correr atrás de uma proposta que poderíamos e tínhamos toda a legitimidade para o fazer, de apresentar uma proposta de iniciativa legislativa, mas estamos a fazer esse caminho. Queria, no entanto, transmitir que também sei que a maior parte dos profissionais de saúde estão a aderir à proposta de poder despenalizar a morte assistida. E isto porquê? Porque o que está em causa é, de facto, a liberdade individual de cada um em circunstâncias muito concretas. Não é legalizar a morte assistida para qualquer um. Eu bem sei que aquilo que o professor Germano de Sousa falou, meu queridíssimo amigo, e muito bem, no problema da rampa deslizante. Nós todos temos consciência disso. Mas há maneiras, há garantias que se possam dar, que se podem dar, que podem, de certa forma, limitar esse perigo. Bom, portanto, não podemos é desistir de dar um passo nesta questão, dando a possibilidade às pessoas que se encontram nas condições que eu já disse, tendo uma vontade atual reiterada, informada, estando numa situação de sofrimento incomensurável, etc., poderem decidir. E alguém com qualificações, alguém que saiba ajudar essa pessoa a morrer, essa pessoa tem que ser sempre a seu pedido. Portanto, aquelas questões que é a família que pede, os amigos, não é isso que está em causa. Tem que ser o próprio, estando consciente, seja uma vontade atual e reiterada. Portanto, nós não estamos aqui a falar em antecipar a morte ou ajudar a morrer de qualquer maneira, nem para todos. Portanto, são casos muito concretos com garantias. Bom, portanto, aquela questão e a afirmação do Sr. Professor no sentido de dizer eliminar a dor física é eliminar a pessoa, quer dizer, não é disso que estamos, que se está a tratar, não é isso sequer que algum dia esteve a ser ponderado. Portanto, falamos de coisas diferentes. Também, no que diz respeito aos profissionais de saúde e aos médicos, por quem eu tenho maior respeito, eu também já ouvi muitos médicos dizer que o próprio juramento que fazem, o que está em causa é o interesse da pessoa, o interesse do doente, e pode ser analisado de outras formas. Também, obviamente, ninguém obrigará, se houver uma legalização da morte assistida, nenhum profissional de saúde a fazê-lo. Haverá sempre a possibilidade da objeção de consciência. Portanto, não vamos misturar os assuntos, estamos de boa fé, estamos com o máximo respeito por opiniões divergentes e somos cuidadosos e também por isso estamos aqui com todo o empenho a ouvi-los. E mais uma vez, muito obrigada. Eu gostava só de reiterar qual é a posição neste momento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que é esta. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pereira do Grupo Parlamentar do Bloco.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Queria cumprimentar, saudar as pessoas que representam aqui esta petição. E queria organizar a minha intervenção, que enfim, vou esforçar-me para que seja o mais breve possível, em dois momentos. Primeiro, com algumas reações às vossas intervenções, porque naturalmente enfim, há aqui alguns comentários que eu não queria deixar de fazer. E em segundo lugar, queria também aclarar alguns dos incisos da petição. Em primeiro lugar, naturalmente que nas intervenções que foram feitas foram expressas, como tinha que ser, várias opiniões que têm, naturalmente, fundamentos, os mais diversos, desde fundamentos académicos até fundamentos filosóficos, enfim, o que for. Mas são opiniões e eu queria... Enfim, lembrar que quando, por exemplo, o Sr. Professor Germano de Sousa diz eu tentei fixar o texto, mas se não for exatamente assim, não é muito longe disto, eu não acredito que uma lei restritiva não resvale para outra coisa. Ou quando o Sr. Dr. Luís Marques da Costa diz eu tenho a certeza de que a aprovação de uma lei de despenalização de eutanásia terá como resultado a diminuição do investimento em investigação e em cuidados, o eu tenho a certeza... ou o eu não acredito, francamente, são enfim, convicções que eu muito respeito, evidentemente, mas são apenas isso, são apenas convicções. Eu poderia dizer, eu tenho uma convicção diferente. E, portanto, é neste, digamos, nesta dialética entre convicções que, naturalmente, se faz, digamos, um debate democrático e, portanto, enfim, não quero tirar nenhuma validade às vossas opiniões. Quero dizer que são opiniões que eu registro, mas das quais discordo. Em segundo lugar, houve uma referência da Sra. Doutora Isilda Pecado, na parte final da sua intervenção, à questão da indisponibilidade ou da disponibilidade da vida humana, e portanto que nos remete, enfim, desde logo no plano jurídico, para o artigo 24 da Constituição e para o preceito que estabelece a inviolabilidade da vida humana. E, na verdade, a maneira como a Sra. Doutora se referiu a este problema não foi uma maneira conclusiva, deixou ficar, digamos, um bocadinho no ar a problematização desta questão e eu queria perceber qual é que é, no, digamos, até posso aceitar que haja posições, enfim, ligeiramente diferentes entre as pessoas que aqui estão, mas perceber exatamente qual é o contorno que tem ou qual é a densidade, digamos, o conteúdo que tem esta afirmação, porque, na verdade... digamos, a disponibilidade da vida humana é, em alguma medida, a doutora sabe isso melhor do que eu, é, de alguma maneira, contemplada no Código Penal português, onde justamente se, digamos, verifica uma aceitação de que, em alguma medida, a vida humana está na disponibilidade de cada um, e daí a referência que já foi feita à questão do suicídio, e portanto, quer dizer, creio que valeria a pena perceber exatamente se este entendimento que a Sra. Doutora acaba de referir a propósito da indisponibilidade da vida humana é um entendimento absoluto, sem qualquer tipo de exceções, e em que, portanto, se assim for, naturalmente que haverá lugar à recriminalização de diversos aspectos, enfim, da nossa vida atual. E, finalmente, uma terceira observação, ainda respeitando às vossas intervenções, eu fiquei, confesso, um bocadinho na dúvida sobre qual é que era o alcance da referência do Sr. Dr. Luís Marques da Costa digamos, à dimensão de rampa deslizante no âmbito do exercício da profissão médica. Enfim, porque, se eu bem entendi, o que o Sr. Doutor nos está a dizer é que um dos efeitos, a seu ver, perversos da despenalização da morte assistida, a sua versão de eutanásia, de suicídio assistido, etc., isso, do seu ponto de vista, levará a que, no exercício da profissão médica, haja, digamos, uma abertura demasiada que, de alguma maneira, pode, como é que eu ia dizer, convidar, permitir aos médicos terem um comportamento, enfim, menos responsável. Se eu entendi bem. Bom, se é este o entendimento, eu devo-lhe confessar a minha surpresa, e digo isto com sinceridade, creio que estou a ser sincero, surpresa, porque, quer dizer, na verdade, eu quero crer
que os médicos, como os outros profissionais, têm naturalmente um sentido de responsabilidade e não vão atrás de modas, quer dizer, não creio que seja esse o sentido e, portanto, fiquei um bocadinho na dúvida sobre qual é que era o alcance que queria dar a essa observação. E, finalmente, eu queria pedir-vos que, na medida do possível e de uma maneira muito telegráfica, nos permitissem aclarar um pouco algumas referências do texto da petição. O primeiro esclarecimento diz respeito ao número 1, portanto está organizado por números até ao número 8, não é assim? E depois a seguir tem mais um grupo de 4 considerandos. Eu estou-me a referir ao primeiro grupo de considerandos. E no primeiro considerando, refere-se que, cito, não pode ignorar-se nem calar-se perante as tentativas de ameaçar o direito à vida, de ameaçar a dignidade e ameaçar a vida concreta. Não, isto é o preâmbulo, peço desculpa. Que a vida humana é o primeiro dos direitos fundamentais e que esse é um valor estruturante da vida em sociedade e isso não depende de ideologias nem da decisão de um outro. Bom, aqui cabe perguntar a que outro é que se estão a referir, porque tanto quanto compreendo a figura da despenalização da morte assistida, ela é a pedido do próprio. E, portanto, a decisão de um outro é qualquer coisa que eu gostaria que fosse aclarado, porque, evidentemente, eu não defendo de todo que haja a possibilidade de despenalização para decisões de pedido de antecipação da morte por um terceiro, seja ele qual for, e até pelos motivos mais, enfim, de maior compaixão, enfim, portanto, creio que isso não cabe. Segundo lugar, e até no projeto de lei que o PAN já apresentou e no anteprojeto de lei que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda também já tornou público, essa hipótese de pedido por terceiro está totalmente excluída. De pedido e de decisão por terceiro, evidentemente. Depois, o segundo esclarecimento diz respeito ao número 3, onde se diz o seguinte, o exercício, era a frase final, o exercício da liberdade individual não pode ser uma afirmação de individualismos perigosos. Naturalmente que esta afirmação é suficientemente vaga para dar lugar a várias interpretações, mas qual é que é a fronteira entre o exercício da liberdade individual e os individualismos perigosos? Do vosso ponto de vista, a consagração do direito à autodeterminação pessoal é uma espécie de abertura de caixa de Pandora para liberalismos perigosos, para individualismos perigosos? Ou seja, um exercício de uma liberdade individual responsável, que eu presumo que é exatamente aquilo que têm em mente, em que medida é que se compatibiliza com a afirmação clara e inequívoca de um princípio de autodeterminação das pessoas? Que é também, como sabem bem, tão bem ou melhor do que eu, um dos bens constitucionalmente protegidos em Portugal. E ainda bem. Terceiro ponto. No número 7, diz a petição que a doença, a dor e o sofrimento associados têm remédios a que todos devem ter acesso, etc. Bom, mas isto significa, claro que não pode significar, mas deixem-me perguntar assim, isto significa que não equacionam a existência de doenças que são incuráveis, que são fatais, e para as quais efetivamente não há remédio. Quer dizer, há momentos, enfim, estão aqui pessoas que exercem medicina ao mais alto nível, e portanto, quer dizer, há fases digamos, da dimensão da enfermidade em que o remédio deixa de existir. Enfim, e portanto, enfim, não percebo isso. Percebo que há aqui um apelo à ideia de cuidado paliativo, evidentemente, mas quer dizer, afirmar as coisas desta maneira, de que a dor e o sofrimento têm remédio até certo momento, ou até certo ponto, mas não pode ser isto considerado, de maneira absoluta, é a minha interpretação, mas gostava de vos ouvir a este respeito. E finalmente, e peço desculpa de me ter alongado, há várias referências no texto desta petição. Por exemplo, logo vi aqui no número 8, mas creio que há em vários outros momentos da petição, e não quero estar agora a fazer-vos perder tempo a procurar mais coisas, mais referências, a idosos e a incapacitados. Bom, eu devo dizer que essas referências, do meu ponto de vista, não têm qualquer correspondência com aquilo que são projetos ou anteprojetos de lei existentes nesta mesma matéria. Ou seja, ser idoso ou ser incapacitado, tanto quanto eu conheço no projeto de lei que já foi apresentado pelo PAN, no anteprojeto de lei que foi apresentado pelo Bloco de Esquerda, não são condições, não são requisitos para um pedido legítimo de antecipação da morte. E, portanto, enfim, os senhores poderão, os senhores e a senhora poderão, evidentemente, estar a advertir. Convém que não se vá nesse caminho. Com certeza, é uma advertência que será certamente, enfim, observada com atenção por cada um e cada uma de nós. Mas, digamos, estar a colocar isto como se houvesse uma tendência legislativa que fosse nesse sentido, deixem-me dizer-vos com franqueza que me parece abusivo. E, portanto, enfim, não queria deixar de fazer também, de ter esta reação franca para com a vossa, o texto da vossa petição. Peço desculpa de me ter alongado e agradeço. Muito obrigado.
Sr. Deputado, passava agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Sra. Coordenadora, Srs. e Srs. Deputados, Srs. Peticionários, queria cumprimentar-vos e, obviamente, em meu nome pessoal e em nome do CDS, agradecer a iniciativa de cidadania que decidiram tomar, porque, em nosso entender, é de facto altamente meritória pelo debate que pode suscitar e, como temos vindo a dizer, para nós é fundamental que se tenha em linha de conta que o debate que é feito nesta casa é seguramente uma enorme mais-valia, mas o debate tem que se alargar e continuar a alargar à sociedade, porque obviamente o nível de literacia e de desconhecimento sobre esta matéria é elevado e precisamos claramente de ter uma sociedade perante uma matéria tão sensível, delicada e com contornos que envolvem múltiplas áreas, precisamos de ter maior esclarecimento. E nessa medida, de alguma forma, o meu apelo pessoal e em nome do Grupo Parlamentar do CDS, que a propósito desta petição pudessem surgir iniciativas na sociedade civil de mais debate, de maior esclarecimento. Para nós esta iniciativa é também meritória, porque para além do mais, no texto que submeteram a petição, há outras propostas e, portanto, claramente se percebe que esta questão que tem que ver com as respostas de uma sociedade ao sofrimento das pessoas mais vulneráveis, independentemente da sua idade, da sua patologia, ao sofrimento das pessoas que eventualmente possam estar em fim de vida, e aqui faço um parênteses para dizer que de facto há iniciativas legislativas ou propostas que vão muito para além das questões de fim de vida e convirá a ser claro nesta matéria, mas dizia eu que de facto é relevante que se possam apresentar propostas concretas ou recomendações para que sejam tidas em linha de conta outras ações para combater o mais possível a questão do sofrimento dos mais vulneráveis e sobre matéria sobre a qual, creio que não existe qualquer dúvida, qualquer destes grupos parlamentares está preocupado em que não ocorra, em que não aconteça. A posição do CDS é clara sobre as questões da eutanásia, sem recurso a qualquer tipo de eufemismos e com uma linguagem muito clara, porque não estamos de facto a falar de morte assistida. A morte assistida é aquela que tem que ver com a assistência de cuidados no sentido de intervir ativamente no sofrimento e, portanto, nós queremos, de facto, uma vida assistida e uma vida com cuidados dignificadores e dignificantes até ao fim, mas eu dizia que a posição do CDS nesta matéria é clara, respeitamos obviamente quem pensa de forma diferente e portanto consideramos um privilégio e uma oportunidade poder debater estas temáticas e esperamos que aquilo que se vai seguir na discussão da vossa petição possa contribuir para mais esclarecimentos. Nós temos claro que a proteção da vida humana é um valor essencial, é uma linha que assegura a concretização dos direitos humanos onde para nós não vemos incluídos o direito a ser morto por terceiros. E, portanto, não estamos a falar da questão que muitas vezes se coloca de não existir um dever de viver, claro que não, o dever de viver ou não, o não defender o dever de viver não tem que desaguar, peço desculpa, no direito a ser morto por outra pessoa, tem que sim desaguar no direito a ter na sociedade uma proteção elevada para que efetivamente sem tomar medidas que prolonguem de forma alguma o sofrimento. E nós já temos medidas que recomendam que de facto as pessoas com doenças graves e irreversíveis não sejam alvo de obstinação terapêutica e portanto convidar também a ter claro que não precisamos de novas leis para combater aquilo que continua a existir e muito e em números crescentes e não é uma questão de crença, é uma questão de evidência científica, portanto nós temos leis para evitar que isto aconteça. Eu queria terminar porque não me queria alongar e entendo que este não é o espaço para dirimirmos os nossos argumentos pessoais, acho que se justificava a partir do que disseram dois ou três breves comentários. Um que partilho de alguma forma convosco é esta ideia de que nós não estamos a falar de casos excepcionais, mas depois a evidência da realidade, a realidade que temos em países onde leis semelhantes, acho que aliás estão em debate de alguma forma, apontam para números que a ocorrerem em Portugal iam para mais de 4 mil mortes. Isto é evidência, não é suposição. Portanto, nem 4 mil mortes por ano por eutanásia são casos ocasionais, nem de alguma forma podemos dizer que isto é uma questão de fé, porque se efetivamente eu quero acreditar que uma sociedade supostamente evoluída como a da Holanda e a da Bélgica, se supostamente querem evitar que haja o resvalar, então porque não tomaram já decisões e medidas cautelares em relação à legislação que está em vigor. Por outro lado, eu queria dizer que não tenho nenhuma informação concreta e se a tiverem, gostava que ela fosse disponibilizada, sobre o facto dos profissionais de saúde, concretamente os médicos, estarem mais disponíveis para aplicar uma eventual lei de eutanásia. Não existe, que eu saiba, nenhum estudo que possa efetivamente dizê-lo, nem num sentido nem noutro, e portanto sou clara, gostaria de dizer que de alguma forma, e isto sim é uma inferência, a única inferência que tenho é que o candidato a bastonário da Ordem dos Médicos, que foi eleito e é hoje o atual bastonário, foi eleito por um número significativo mais elevado que em qualquer outra das votações anteriores e foi eleito dizendo que era contra a eutanásia. Portanto, isto é uma inferência, não é uma evidência, mas é uma inferência que vai no sentido de apontar que a maioria dos médicos não está seguramente do lado da validação de que a eutanásia seja a resposta para o sofrimento. E, portanto, a evidência que eu também tenho, e não é crença nem opinião, a evidência que também tenho é de que a maioria dos médicos portugueses não tem formação adequada nas matérias de fim de vida. A evidência que tenho é de que o facto de possuir essa formação é transformador das opções que se fazem e do apoio que se pode dar a estas pessoas, nunca numa perspectiva de proposta de que se vai neutralizar o sofrimento, isso é completamente utópico e irreal. Agora, o que é real, e a evidência também existe, é que os cuidados de saúde dirigidos a estas pessoas, prestados por pessoas com a devida competência, não deixam que o sofrimento se torne intolerável, insuportável, mantido, o que quiserem dizer, num conjunto de conceitos que são difíceis de densificar. E, portanto, se essa evidência existe, cabe-nos, de facto, a nós dotar os profissionais de saúde da formação adequada e com convém dizer que é uma proposta que o CDS fez nesta casa e que foi aprovada por, creio eu, todas as bancadas, de que era de facto necessário operacionalizar e reforçar a formação dos médicos portugueses em matérias de fim de vida, porque quando não a têm, isso sim, são de alguma forma acantonados, empurrados para um menor apoio a estas pessoas e uma menor capacidade de intervenção. E, portanto, é de evidência que se trata. Gostaria de terminar dizendo que partilhamos convosco da preocupação de alguma dissonância quando se fala de situações pontuais, de uma eventual lei a propor para situações pontuais muito esporádicas, e depois se diz que os cuidados paliativos não irão dar resposta a essas situações. Se os cuidados paliativos não vão dar resposta a essas situações, garantidamente estamos a falar de situações para além da terminalidade e para além de situações que nada têm a ver com o fim de vida. E, portanto, entramos em situações de sofrimento existencial, de sofrimento social. Então temos que ser aqui, procurar alguma consistência, porque não podemos ao mesmo tempo reclamar que isto será para situações pontuais e depois dizer que os cuidados paliativos não irão dar resposta. Vou terminar, Sra. Coordenadora, para dizer que de forma alguma, e tenho dito em inúmeras situações de debate, até com ilustres colegas aqui presentes, não se trata com isto de colocar em oposição ou o debate, ou a validação dos cuidados paliativos, ou a validação da eutanásia. Era o que mais faltava. O que se trata mesmo é de ter bem presente que, independentemente de um caminho que tem sido feito, e sou insuspeita para dizer que este Governo tem tomado medidas no âmbito dos cuidados paliativos que acompanhamos e que consideramos de positivas, o certo é que a maioria dos portugueses não tem acautelada a verdadeira liberdade de opção, porque mais de 70% dos portugueses não têm acesso a cuidados paliativos. Portanto, essas pessoas são empurradas para uma falsa opção na medida em que não têm acesso a cuidados paliativos. Acredito que todos estamos empenhados em modificar essa situação. Desejo que, de facto, este debate seja profícuo e agradeço mais uma vez a vossa vinda a esta comissão.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, os peticionários. Queria reafirmar aquilo que o PCP tem dito sobre esta matéria, que é, em primeiro lugar, que é necessário, de facto, um debate. E que esse debate esteja informado de um respeito íntegro por cada uma das opiniões que existem na sociedade e daqueles que defendem e dos que não defendem. Pensamos que este, de facto, deve ser o caminho do debate e da reflexão que deve ser feita em Portugal. Que nesse debate, obviamente, a opinião e a experiência dos profissionais de saúde deve também ser contemplada. Pensamos que é muito importante e muito relevante ouvirmos, de facto, a experiência e a opinião que os profissionais de saúde têm. Aliás, foi nesse sentido que fizemos propostas para audição neste grupo de trabalho sobre esta matéria e sobre esta petição. Dizer ainda que rejeitamos liminarmente ideias ou suposições que tenham de que a eutanásia seja uma sucedânea dos cuidados paliativos. Rejeitamos estas ideias. E relativamente à questão dos cuidados paliativos, há muitos anos que o PCP defende um reforço da resposta pública na área dos cuidados paliativos. E, portanto, consideramos de facto que têm sido dados passos importantes, significativos nesta matéria, mas ainda há um caminho muito grande a fazer sobre esta matéria. E é inegável que hoje há enormes dificuldades de muitos utentes, de muitos cidadãos portugueses terem acesso a esta prestação de cuidados. E uma prestação de cuidados que deve, de facto, informar naquilo que são as boas práticas clínicas, em equipas multidisciplinares, em que sejam abrangentes e que haja, de facto, um acompanhamento nesta matéria. Também rejeitamos todas e quaisquer tentativas de, até naquilo que o Dr. Luís Costa estava a dizer, de que a eutanásia possa, qualquer deriva economicista, não pode de facto isto acontecer. Não pode acontecer que haja uma redução da investigação nestas áreas, que haja uma redução no investimento na prestação de cuidados de saúde. Estas de facto são matérias que, da nossa parte, não merecem qualquer acompanhamento. E, posto isto, dizer que há muito, de facto, ainda a debater, que a reflexão deve ser prosseguida neste caminho que estávamos aqui a dizer e que é preciso trilhar. E dizer que não entendemos que não há, não há vidas indignas, que há condições de vida que são indignas. E essas condições de vida, e é isso que o PCP tem ao longo da sua atividade, feito, quer na Assembleia da República, quer fora dela, é contribuir para que de facto se erradiquem estas condições de indignidade. Porque, e também dizer que de facto é importante, e isto creio que é transversal àqueles que defendem a despenalização e os que estão contra ela, o alívio do sofrimento. Isto de facto, e é uma matéria que a todos nos deve convocar, de facto, o alívio do sofrimento e que todos tenham acesso às condições e à prestação de cuidados que permitem esse alívio de sofrimento. E portanto, questões que gostaríamos de colocar já foram colocadas por outros grupos parlamentares, não iremos retomar novamente essas questões e de momento era isto que gostaríamos de dizer.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora finalmente a palavra ao Sr. Deputado do PAN, do Sr. Deputado André Silva.
Obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimentar os senhores peticionários pela petição e destacar a importância deste tipo de iniciativas da cidadania, da sociedade, chegarem ao nosso Parlamento. A nossa posição é clara sobre esta matéria pública. Temos um projeto de lei que visa despenalizar a morte assistida. Para nós, trata-se de um direito fundamental. Para nós, a despenalização da morte assistida, de eutanásia, é um direito último, um direito fundamental que está por cumprir. A liberdade, a autonomia e a autodeterminação são elementos essenciais do princípio da dignidade, do princípio humano, e isto está vertido no artigo 1º da nossa Constituição, da base de um Estado de Direito. Dizer também que a nossa iniciativa é dirigida a todos aqueles doentes que se encontram conscientes, é importante reiterar isto, que se encontram conscientes, lúcidos, em sofrimento indizível e cuja vontade foi manifestamente expressada e reiterada. E queremos, estamos certos, que desde que se assegure o cumprimento desta regra, não queremos que existirão abusos. Ainda assim, a possibilidade de existência de eventuais abusos não pode, do nosso ponto de vista, impedir o legislador sobre determinadas matérias. Estes riscos obrigam, naturalmente, o legislador a ser mais cauteloso, devendo estabelecer mecanismos claros e exigentes de fiscalização. É isso que está patente, que é visível no projeto de lei que já foi apresentado, no anteprojeto de lei do Bloco de Esquerda, isso também é absolutamente patente. Coisa diferente é existirem incumprimentos à lei, como em qualquer outras leis. A questão da rampa deslizante muitas vezes é colocada. Bom, isto há argumentos e há dados de ambos os lados, há interpretações. Diz-se que na Bélgica, no Luxemburgo e na Holanda se começaram a eutanasiar pessoas fora deste âmbito. Aquilo que temos, os dados que temos, nomeadamente relativamente à Holanda, é que hoje em dia e por ano morrem as mesmas pessoas que morriam antes da lei da despenalização da morte assistida ser aprovada. São rigorosamente à volta do mesmo número por ano. Eu gostava de fazer uma consideração ao vosso considerando número 7, e que passo a citar: a doença, a dor e o sofrimento associados têm remédios a que todos devem ter acesso e que tais circunstâncias em nada diminuem a dignidade da vida humana, nem lhe retiram qualquer valor. Sim, e concordamos que ainda há muito a fazer relativamente ao reforço dos cuidados paliativos, e defendemos isso, mas entendemos que a despenalização da morte medicamente assistida não exclui nem conflitua com os cuidados paliativos. Aliás, e esta é uma evidência, os países do mundo ou os estados dos países do mundo que já despenalizaram a eutanásia, a morte medicamente assistida, são aqueles que têm os cuidados paliativos, de uma forma geral, mais evoluídos ou que oferecem melhores cuidados paliativos. Estes, os cuidados paliativos, são de enorme importância e devem por isso ser valorizados e devem continuar a ser reforçados. Mas é verdade que os cuidados paliativos não eliminam completamente o sofrimento em todos os doentes, nem impedem por inteiro a degradação física e psicológica, porque nem todo o sofrimento é tratável. E eu gostava de que ficasse aqui, que clarificassem relativamente, se reafirmam aquilo que está no ponto 7, de que para vós todo o sofrimento tem cura. Se para vós, eu gostaria de que reafirmassem, para ter a certeza que a posição dos peticionários é de que todo o sofrimento é debelável, todo o sofrimento tem cura, todo o sofrimento tem remédio. Temos para nós que não, que pelo contrário, há sofrimento que pode ser debelado, há sofrimento que pode ser minorado, mas há sofrimento absolutamente atroz, agonizante e indizível, que os melhores cuidados paliativos, que os melhores acompanhamentos em fim de vida não conseguem dar resposta. E nestes casos, em concreto, se concordarem com aquilo que estou a dizer, que existe, de facto, sofrimento absolutamente agónico e indizível, o que é que os senhores propõem? Qual é a proposta para estes casos? Se reconhecerem que, de facto, existe este nível de sofrimento, contínuo e não debelável, qual é a resposta que o Estado deve dar? Devem as pessoas continuar a sofrer de forma agonizante, indizível? Qual é a solidariedade do Estado para com estas pessoas? E eu pergunto, de quem é a autoria, de quem é a propriedade da vida de cada um? De quem é a propriedade da minha vida? De quem é a propriedade da vossa vida? E, portanto, quando eu estou numa situação com os melhores acompanhamentos, com as melhores soluções que podem ser oferecidas, num estado terminal, num estado de sofrimento que é insuportável, quem é que me deve dizer e quem é que deve decidir acerca da continuidade da minha vida, da permanência da minha vida? Deve ser eu a decidir, ou deve ser o meu médico, ou deve ser o diretor clínico, ou deve ser algum deputado, ou deve ser o Estado? E, portanto, estamos ou não estamos aqui perante uma visão absolutamente paternalista de que perante alguém que está nestas situações, nestas circunstâncias de vida, continua-se a dizer, aguenta lá mais um pouco, porque nós iremos continuar a prestar os cuidados paliativos até ao fim. E, portanto, é esta a questão que gostaria de ver respondida. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu agora passava a palavra aos senhores doutores. Pedia-lhes que, se conseguissem, gastassem 15 minutos nas respostas a dar aos senhores deputados. Sr. Doutor, faça favor.
Tentarei ser breve. Em relação a quem deve decidir sobre o doente que pede para morrer, a proposta do PAN e a proposta do Bloco é clara, são três médicos. São três médicos. O paciente pede para morrer e depois há... Não, decidir. Está lá, aliás, não é do PAN, está mesmo decidir. A decisão é do médico assistente. Podemos ir ver, mas ainda há pouco tempo estive a ler. A decisão é do médico assistente. Por isso ficámos a saber, só para saber, quer dizer, quando nos pergunta... Não, desculpe, a decisão está lá dito. Peço desculpa, mas quer dizer, o que diz o projeto de lei do PAN, o do Bloco, confesso, não li, só li o do PAN, diz, o pedido é do doente, o doente pede, pode, a qualquer momento, como é evidente, dizer que não, retirar o pedido, como é evidente, está garantido não quer mistificar, está garantido em qualquer momento que o doente pode dizer até à última e mais garantido que o médico tem que perguntar e tem que perguntar, já não lembro quantas vezes, mas sei que são diversas, de maneira a cautelar, que não haverá eutanásia contra a vontade do doente, quer dizer, não é isso que eu estou aqui a dizer. Não é isso que eu estou a dizer, mas o que eu estou a dizer é a decisão é do médico, não é de um, são três médicos. Porque, Sr. Deputado, desculpe, peço desculpa, mas é verdade. Pode ser que não é verdade, mas quer dizer, é tão simples quanto isto. Se eu agora entrar no hospital, se o seu projeto de lei fosse à frente, e eu agora entrasse no hospital, porque sinto em mim uma dor indizível, não tanto física, uma dor psicológica indizível, e o psiquiatra me dissesse que eu não tenho nenhum problema de foro psiquiátrico, estou totalmente bem, estou totalmente com as minhas totais capacidades, e eu mesmo assim pedisse para morrer, se o projeto do PAN fosse para diante, se o projeto do Bloco fosse para diante, a resposta é do médico seria, vá para casa, o senhor não tem uma doença. Portanto, quando aqui falamos de autonomia pessoal, não é verdade, porque a autonomia pessoal, o que diferencia no projeto do Bloco e no projeto do PAN, aquilo que realmente interessa não é o pedido do doente, é se o médico autoriza ou não autoriza. Portanto, a questão não é da autonomia pessoal, é que há circunstâncias, segundo os que defendem a eutanásia, há circunstâncias onde o Estado pode diminuir a defesa que faz da vida humana. Porque eu pergunto-lhe, como é evidente, os meus deputados não acham que eu possa ser alvo de eutanásia neste momento sem nenhuma razão, quer dizer, só porque me apetece a mim, não é? E a pergunta é da autonomia pessoal. Porquê que não é igualmente paternalista o Sr. Deputado dizer-me que eu não posso escolher a minha morte? Porquê que é paternalista quando eu digo que o facto de uma pessoa estar doente não diminui o seu direito, que o Estado defenda a sua vida, mas para uma pessoa saudável o Estado já pode fazer isso? Porquê que é autonomia pessoal pedir a eutanásia, mas não é autonomia pessoal quando uma pessoa que se tenta suicidar é internado compulsivamente? Porquê que a eutanásia é uma questão de autonomia pessoal, mas eu sou obrigado a andar de cinto de segurança no carro? Ou porquê que eu sou obrigado a andar de capacete? Porque, deputado, é verdade, quer dizer, o cinto de segurança tem como única finalidade... Claro que tem. Ou seja, nós reconhecemos, todos reconhecemos que o Estado, de alguma maneira, chama a si, porque é um Estado social, porque é um Estado para quem cada vida conta, chama a si o dever de proteger a vida humana. E de proteger a vida humana, mesmo em circunstâncias... que vai contra a vontade do próprio ser humano. Todos reconhecemos isso, penso eu. Penso que ninguém aqui quer abolir a obrigação de usar capacete a andar de moto, penso eu. Portanto, quando nós dizemos... Não percebo porque é que é mais paternalista dizer que a vida humana doente tem valor do que dizer que a vida humana saudável tem valor e por isso não pode ser eutanasiada. Não consigo perceber porque é que a doença... Porque é que numa pessoa saudável não tem o direito, a como os deputados disseram, decidir sobre a sua vida, mas quando é saudável, isso não é isso a sua vida, isso é eventualmente um desejo suicida e ser internado compulsivamente, mas se está doente, então já pode ser eutanasiado. Eu não consigo perceber a diferença. Em relação a nós termos posto os idosos incapacitados na nossa petição, quer dizer, nós não temos o dom da visão futura. Nós fizemos esta petição, apresentámo-la em maio, ainda não estavam disponíveis os projetos de lei e, portanto, não sabíamos o que lá estaria. Portanto, não pusemos os idosos incapacitados por razão, para querer confundir as pessoas. Pusemos porque não sabíamos o que é que iria ser proposto. Porém, não posso deixar de dizer que ainda há pouco tempo tive num debate com um membro do peticionário da petição que defende a legalização da eutanásia, que me explicava que no caso de doentes acamados, que já não havia, que já conscientes e lúcidos, que mesmo que não tendo em sofrimento, não havia nenhuma esperança de recuperação, ele considerava que nesses casos a eutanásia devia ser legal. Por isso, esta nossa preocupação não é desproporcionada. É desproporcionada face ao projeto de lei que apresentaram depois da nossa petição, mas face ao que estava a ser discutido da sociedade, parece-me bastante compreensível. Pois, Sr. Deputado, José Manuel Pureza, que o Código Penal permite a disponibilidade da vida humana. Eu confesso que não sou um grande jurista, não sou um especialista, e por aí não estou a ver onde é que está disponível a vida humana no Código Penal. Percebo que existe, de facto, um direito à legítima defesa, pronto, existe um direito, mas aí Quer dizer, não está a dispor da vida humana. E, embora seja paradoxal, o que diz o Código Penal, como é evidente, é que pode-se usar, é legítimo defender-se dentro de uma certa, dentro da proporcionalidade e dentro da necessidade. Ou seja, é paradoxal, eu percebo que é paradoxal, mas o Código Penal diz é que para defender, em última instância, para defender a vida humana, se não houver nenhum outro meio para defender a vida humana de uma agressão ilícita e injusta, então, se não houver nenhum outro meio, pode-se então usar força letal. Mas olha, isto não é dispor da vida humana. Isto é para defender, é uma questão de realismo, é a única maneira de defender da vida humana, é arriscando a vida humana. Não consigo perceber como é que isto é, de repente, não percebo como é que é a disponibilidade da vida humana, mas por fim, quer dizer, e por aqui acabo a minha... Ah, também dizer, já agora, antes de acabar, só uma breve coisa. Quando nós falamos dos cuidados paliativos nesta petição, se repararem, nunca os pomos em contraponto com a eutanásia. O que nós dizemos é, já que estamos a discutir este assunto, aproveitemos e discutamos então o que é que se pode fazer para as pessoas que estão a sofrer. Nós sabemos que não é que os cuidados paliativos não são uma resposta à questão da eutanásia. Isso acho que é claro no nosso texto. Quer dizer, não estamos a dizer isso. O que dizemos é, já que falamos deste assunto, aproveitemos e então proponhamos, falemos de eutanásia. Mas acabava falando sobre a indisponibilidade da vida humana. Quer dizer, o nosso Estado está construído sobre este valor da vida humana e nós temos um sistema de a democracia é constituída diante desta ideia que todo homem, independentemente da sua circunstância, é igualmente digno. É isso que nos faz, é isso que constrói a democracia. A democracia não é simplesmente 50% mais um. É o reconhecimento que todas as opiniões, que o valor de cada um é tão válido que a única maneira que temos de decidir é pela maioria da população e, contudo, pomos limites a esse poder de decisão por respeito à própria democracia. E o primeiro desses todos é a vida humana. Por isso, quando nós falamos em eutanásia, é preciso ter claro que não falamos só de um pedido livre e esclarecido. Falamos que é preciso que o Estado autorize, através de três médicos, e que o Estado execute. Por isso, não falamos apenas do suicídio, de um suicídio. Não é isso que estamos aqui a discutir. O que estamos aqui a discutir é se há circunstâncias onde o Estado pode autorizar a morte de outrem e o Estado pode, eventualmente, executar uma palavra dura, mas é do que se trata. Eu gostaria de ter uma forma mais bonita, mais elegante, mas é o que é. Mas não é ajudar a morrer. É porque, para termos uma discussão clara, não podemos usar o eufemismo. Não é morte assistida e não é ajudar a morrer. É matar mesmo. É pegar numa substância e injetar a substância. E é preciso que isto seja claro. Não é por uma questão... ou outra qualquer, mas estou a dizer injetar, para dar o exemplo, é preciso perceber que é disto que se trata, do Estado poder decidir, porque os três médicos têm o poder de decisão.
Acompanhar e aconselhar, não disse mais nada.
Sim, mas decidir, vamos dizer agora, com certeza, decidir, o Estado decide, através dos três médicos, e em última instância o Estado executa. E por isso, não, o valor de... Esta, a possibilidade disto acontecer, darmos este poder ao Estado, a nós, parece-nos contrária, não apenas à dignidade da vida humana. O Estado já deixa morrer. O Estado não é uma questão de deixar morrer, é o Estado reconhece quando é que não pode fazer mal. Mas isso deixa para os médicos, que saberão, os médicos saberão melhor do que eu dizer isso. Mas é meio que... Mas quer dizer... Sim, mas o Estado ainda não consegue alterar a realidade, penso eu. Portanto, mas o que eu estava a dizer... Com certeza, como o Estado reconhece a autonomia às pessoas para não se invadir a sua... Mas isso deixa aos médicos. Mas só para acabar, peço desculpa, se me permitem, é para dizer que a dignidade, não é só a dignidade de cada ser humano que está em causa, é, do nosso ponto de vista, é a própria base do sistema democrático, enquanto este respeito objetivo pela vida humana. Eu sei, evidentemente, que quem defende a eutanásia não o defende por maus motivos, defende por belíssimos motivos, e sei perfeitamente que isto que eu estou a dizer não quero em nenhum momento dizer que quem defende a eutanásia é contra o Estado Democrático de todo. A nós parece-nos que, em última instância, mesmo, por um bom, mesmo que seja movido por boas, como são os que defendem, movidos por boas intenções, não estão atentos a este cenário maior, digamos, da última instância, da erosão da defesa da dignidade da vida humana e da democracia.
Bem, muito brevemente, eu começava por responder a esta questão que nos foi posta sobre o referendo, dizendo que esta petição não tem posição sobre a questão do referendo, quer dizer, não estamos credenciados pelos peticionários. Os peticionários subscreveram aquela petição e, portanto, em relação a este ponto não poderemos afirmar nada. Custa-me imenso, porque eu tenho imensas dúvidas sobre a legitimidade nesta legislatura de ser posta esta questão, de ser decidida. Isso era pessoalmente, mas não me posso pronunciar obedecendo às funções que aqui me trazem. Depois também não resisto só a comentar aquela que acho que, quer dizer, a maioria dos profissionais de saúde se tem manifestado a favor da eutanásia, quer dizer, não é isso que a realidade diz. Depois as coisas valem o que valem e a população é representada pelos seus deputados e tudo será decidido como deve ser e respeitando as regras democráticas, mas não se pode dizer isto, quer dizer, é maciço. Tanto é maciço que eu conto-lhe, como diretor de campanha desta petição, que me telefonam aflitos de debates a pedir se eu lhes arranjo pessoas para ir defender o sim. Quer dizer, mas eu estava-me a lembrar. Então entendi mal. Entendi. Ah, pronto, não foi o que eu percebi, portanto passamos. Então peço imensa desculpa, percebi completamente errado, peço imensa desculpa e, portanto, não é, isso não coincide com a minha coisa. Peço desculpa, pronto. Ouvi mal, exatamente. Em relação também à rampa deslizante, e portanto, e não vou dar exemplos concretos, mas acho que, sobretudo aqueles deputados que têm catado nas últimas legislaturas, não é difícil encontrar regimes jurídicos que foram pensados e planeados para que os atos deles autorizados fossem raros, excepcionais, etc., ou que as condições eram muito restritas no início e depois se alargaram ao longo do tempo. Eu, para incendiar, não quero incendiar este grupo de trabalho, não quero fazer equivalências, mas, quer dizer, os deputados que seguem com atenção estas últimas legislaturas sabem que há diversos regimes jurídicos onde isso aconteceu, onde as possibilidades são cada vez maiores, foram alargadas e também ao mesmo tempo baixou-se os estándares de exigência em relação às práticas dos atos que essas leis permitem e, portanto, não adianto mais nada. A última... Bom, depois disso não tenho visto. Em relação pelo menos a estas, não tenho visto, depois se me der exemplos a gente encontra-se aí à parte, que eu não quis incendiar agora o grupo de trabalho com esta questão. Por último só é o seguinte, a minha mãe tem 88 anos e Alzheimer já há muitos anos e está muito debilitada e está sem autonomia, não é? Quer dizer, nem de higiene nem das outras. O meu pai fez 90 anos agora este domingo. E, quer dizer, eu olho para isto e penso assim, quer dizer, nós queremos pôr nas nossas mãos a responsabilidade pela morte dos nossos pais. Quer dizer, não, mas é que isto pode acontecer, sou deputada, isto pode acontecer. Pode acontecer que... Bem, a minha mãe, no seu caso concreto, já não seria capaz de se pronunciar, mas o meu pai, não é? Quer dizer, pode, percebe-me? O meu pai pode dizer, uma dor indizível, as circunstâncias previstas no projeto do PAN e, ou no projeto do Bloco de Esquerda, e o meu pai diz que se quer matar, não é? Ou quer ser morto pelo Estado. E, quer dizer, e eu e o meu irmão lá em casa e os nossos filhos, quer dizer, a gente quer ter esta responsabilidade da morte dos nossos pais, quer dizer, nós, ou de um amigo, ou de um irmão, ou de alguém que nos é muito próximo. Quer dizer, eu acho isto uma coisa terrível. E, portanto, eu tenho feito muito esta reflexão, para além de, enfim, tudo que subscrevo, tudo aquilo que ouvi, eu não quero, quer dizer, já me basta aquilo que pode acontecer pela vida em relação aos meus pais, ou aos meus irmãos, ou à minha mulher, ou aos meus filhos, quer dizer, eu não quero ter a responsabilidade pela morte dos meus pais. Porque depois, mais tarde, o meu irmão, não, mas tu disseste que sim ao pai, que ele podia, sim, claro que tinha razão, que era melhor. Tu mataste o pai. Isto é uma coisa, eu não percebo.
Eu gostava, se me permite, de responder algumas questões. Gostava que a doutora Pereira Amorim, que me fez uma pergunta, eu tenho que explicar muito bem
que estes 13 casos em que o médico esteve presente, dos 133, os 133 casos, os médicos tinham concordado e prescrito, portanto eram prescritores, mas só estiveram presentes em 13 casos. De facto, a questão aqui que nós estamos a discutir é a dignidade na morte. Porque morrer, todos nós vamos morrer. Somos tontos, esquecemos disso. As pessoas que eu tenho doentes com doença incurável veem isso mais perto, mas é uma verdade para nós todos. A questão é qual é a dignidade que nós temos na hora da morte e até ao fim. E que todos nós vamos ter algum sofrimento, provavelmente, durante a nossa vida. É verdade e tenho todo o direito a dizer que o sofrimento repetido, retirado, não controlável, tem que ser terminado. Eu concordo com isso. Então, desculpem, mas eu vou-vos provocar. Porquê que vocês não colocam como condição a existência na comissão de um experto em cuidados paliativos e que verifique que aquele doente não tem qualquer condição para poder ser aliviado do seu sofrimento, que estabeleça um plano de alívio do sofrimento e se passado algum tempo isso não se verificar, então o doente possa livremente hospitar. Porquê que não fizeram essa opção? Se são tão a favor dos cuidados paliativos, se a doutora é tão a favor de que acha que os cuidados paliativos estão de tal forma reiterados, estão de forma disseminados, não precisamos de ir, toda a gente utiliza a expressão de freio de espada assim, se calhar é uma povoação fantástica, nunca lá estive. Bom, mas vamos falar do meu hospital, doutora, vamos falar do meu hospital, o Hospital Santa Maria. Tem uma unidade de cuidados paliativos intra-hospitalar, que tem ambulatório, não temos camas próprias para cuidados paliativos. Eu tenho 1.300 novos doentes novos com cancro por ano no meu serviço. Eu, neste momento, tenho no Hospital Polivalente, tenho um edifício construído, bem apetrechado, para abrir camas de cuidados paliativos e não são abertas. Não é preciso ir para longe. Estamos aqui no centro da cidade, num dos principais hospitais, com o maior investimento público. Há cuidados paliativos a nível privado. E bons a nível privado. Não há a nível público. Portanto, a senhora sabe responder melhor que eu. Desculpe, sabe melhor que eu, apoiou o governo. Eu sei que o doutor Alberto, que é o seu amigo, tem um grande vontade de fazer muitas coisas, mas o fato é que as coisas não acontecem. As coisas não acontecem. Agora o doutor José Manuel Pereza. Eu não disse que tenha certeza, eu disse que tenha profunda convicção, corrigi. Mas não deixe-me dizer que eu tinha certeza. Sabe porquê? Porque eu vou-lhe fazer uma pergunta agora. Então, se me permite dizer o seguinte, sabe qual é a fundação pública que financia a investigação? Sabe, certamente, é a FCT. Quantos estudos é que houve apoiados na área dos cuidados paliativos? Zero, digo-lhe eu. Zero. E o senhor acha que vão aumentar o investimento em cuidados paliativos nestas circunstâncias? Portanto, ouça, isto é mais que óbvio. Não, mas pronto, mas a minha opinião é, doutor José Manuel Pereza, é apoiada em factos, mas é apoiada em factos. O meu vaticínio é que é 0% neste momento, mas é 0% neste momento. Não há investigação em cuidados paliativos. Apoiada, pois, quer dizer, não é preciso, não, de facto tem toda a razão, é impossível diminuir, é impossível, tem toda a razão, enganei-me matematicamente, não politicamente, mas matematicamente enganei-me, peço desculpa, percebe? Está a ver agora a questão? Pronto, essa é que é a nossa convicção, é do que é que nós acreditamos que vai ser possível na realidade para os portugueses, não é aquilo que está dentro da nossa cabeça que nós acreditamos, porque eu gostava muito, eu tenho... Agora vou partilhar uma coisa convosco e tem a ver com esta questão das demências. Em minha casa, a minha mulher tem opiniões muito diferentes das minhas. Eu tenho uma opinião do ponto de vista religioso, sou católico, praticante, a minha mulher, desculpem lá, está a partilhar isto convosco, é agnóstica e, portanto, votámos diferentes em muitas circunstâncias difíceis. Mas não quando foi nesta questão da eutanásia, a minha mulher, que é psiquiatra, disse assim, tenho profundo receio disto, porque eu sei que há muitos doentes, quando souberem começar a ter um diagnóstico de demência, para pouparem os filhos, uma das primeiras coisas que eles vão pedir é a eutanásia. Para pouparem os filhos. Não pode. O Sr. Doutor não diz que não pode, mas peço desculpa, o Sr. Doutor, desculpa, agora é a minha vez de falar consigo. Peço desculpa, mas o Sr. Doutor estava mal informado no que diz respeito à Holanda. Se o Sr. Doutor me diz, é claro que o número... É muito simples. É claro que as pessoas que morreram estavam destinadas já a morrer, porque tinham doenças incuráveis. Portanto, não pode falar do número total de mortes. O que eu tenho que verificar é que 4% das mortes foram mortes assistidas à eutanásia. E que não eram assim. E pode verificar com números concretos do ano passado,
de 2016, que no caso concreto, 60 pessoas foram mortas em situação por doença psiquiátrica. Na Holanda. Portanto, isto é que são números, isto é o resto. Estas pessoas realmente estavam... Quer dizer, há muitas destas pessoas que morrem por suicídio, a maior parte das pessoas que morrem na contexto da eutanásia por cancro, e morrem por uma doença incurável, certamente. Portanto, iriam morrer neste ano. Ou se não era neste ano, era no ano a seguir. Portanto, não pode ser este número dizer qual é o número de mortes. É o número de mortes neste contexto. E o que é que nós estamos a querer critério? Que é a morte assistida? A morte assistida é aquela que nós estamos até ao fim com os doentes para aliviar o sofrimento e, se necessário, fazemos tudo o que é necessário para aliviar o sofrimento, nem que isso implique indiretamente o doente viver menos tempo. Eu passei por isso há poucas semanas com uma doente de 41 anos de idade. Nem que seja preciso sedá-la, nem que seja... Porque eu, para lhe poder espetar uma agulha na barriga, para lhe tirar o líquido da barriga, que ele tinha um sarcomotrino, eu tinha que a sedar devido à metastização, desculpa, estar a dizer este detalhe, peritoneal que ela tinha. E ela não conseguia, não suportava que eu entrasse com a agulha para lhe tirar o líquido sem que não fosse sedá-la, profundamente. E consegui que ela fosse passar um fim de semana à casa, para se despedir dos filhos, dos três filhos que tinha, e depois veio falecer no hospital com os melhores cuidados possíveis para aliviar o sofrimento. Pronto. Eu acho que estou de cabeça levantada relativamente a esse caso. Fizemos tudo aquilo que podíamos para aliviar o sofrimento daquela pessoa. Há coisas que eu não posso evitar, que é uma pessoa com 41 anos de idade, cujos filhos não vão ver a mãe, e cujo marido perdeu a mulher, e etc. E isso nem eu nem o senhor resolvem com nada. Com nada. A questão é, qual é a sociedade que nós queremos e temos solidariedade? É claro, desculpe, agora irritou-me ouvir falar aquela questão de vamos criminalizar o suicídio. Por amor de Deus, eu não sou jurista, mas isto irrita-me. Quer dizer, é claro que estamos a falar de solidariedade para com as pessoas, não se trata de criminalizar uma pessoa que se tentou suicidar. O que se trata é de que nós achamos que essa pessoa precisa de ajuda. Essa pessoa precisa de ajuda, se calhar até internamos compulsivamente porque precisa de ajuda. O que nós estamos aqui a dizer é, se achamos que as pessoas precisam de ajuda e estão numa situação incontornável, porque é que os senhores não aceitam que haja na comissão alguém que tenha grande experiência no alívio de sofrimento, como um requirement, depois de um plano estabelecido, para dizer, não, isto não aconteceu, então sim, a pessoa continua a manifestar o seu interesse. Onde é que está o genuíno interesse? Desculpa, é que já não basta só a nossa vontade pessoal. É aquilo que passa na realidade, doutor. É o que se passa. Claro.
Se lê com atenção, certamente, o projeto do Bloco de Esquerda, peço desculpa de estar a dizer isto, mas é porque justamente...
Sim.
É algo que eu estou pessoalmente ligado, será que justamente no processo de acompanhamento médico da decisão da pessoa que requer a participação da sua morte, há sempre publicação em vários artigos de que devem ser prestadas a essa pessoa todas as informações sobre as terapêuticas dos cuidados que são indicados, incluindo, está explícito, cuidados paliativos.
E disponíveis teoricamente. Eu não tenho, disponíveis teoricamente, eu não tenho internamento de cuidados paliativos no hospital.
Por favor, eu estou a dizer que é
mas não tenho. Mas percebe isto que eu... Está bem, mas eu vou te dizer... Está bem.
Eu pedia-lhes que não começássemos agora a entrar em diálogo, senão nunca mais acabamos isto e eternizamos aqui a discussão.
Eu entendo.
Está bem?
Não, como é? Mais,
senhor deputado Ângela Guerra.
Não tem os mínimos. Os mínimos. Os mínimos para as pessoas. Não temos os mínimos para as pessoas, que é diferente. Não é o suficiente, é os mínimos. Pronto. E essa é que é a realidade. Portanto, aqui é uma questão de solidariedade. E a última minha observação é sobre um aspecto que eu sei que percebi que o Dr. José Manuel Pereza achou também que os médicos são responsáveis naquilo que fazem ou não são responsáveis. Eu se tiver à minha frente, olha, um dos últimos casos que eu tive de eutanásia na Holanda, não eu, mas que uma colega que eu sigo e cuja cunhada teve um diagnóstico recente de cancro de pâncreas e disse-me a decisão foi esta e, portanto, passado um mês e meio, foi objeto de morte assistida. Temos, infelizmente, um dos casos de cancro do pâncreas no serviço. Numa primeira consulta de uma pessoa com cancro do pâncreas, provavelmente estas pessoas, para aí, 20% ou 50%, 30% das pessoas estão vivas há um ano. Eu posso, obviamente, na primeira consulta, ser muito americana, muito técnico, e simplesmente dizer, olha, posso fazer isto, tenho esta probabilidade, a doença tal, 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 é mesmo assim. Eu posso... Não fugindo à verdade, dizer, eu não posso curá-lo, posso tentar eventualmente atrasar a progressão da doença, posso tentar resolver esses e aqueles outros sintomas, e o doente pergunta, que expectativas é que eu tenho? São perguntas muito concretas que os doentes me fazem. Estou-me a lembrar de casos. Que expectativas é que eu tenho de ir ao casamento da minha filha no junho? E digo assim, ok, sim senhor, vamos fazer tudo o possível para que isto possa ser possível, etc, etc, etc. Esse é o diálogo, e aí é que pode estar a rampa. Porque realmente, e desculpa-se, e só quem está no métier, só quem está no trabalho, no dia-a-dia, porque estar a cuidar de um doente desse até ao fim é difícil. Para todos é difícil. E claro que as coisas podem ser feitas de uma forma tecnicamente corretas, muito mais simples, quer dizer, expor os números, isto é assim, e é claro que os doentes, basta muito simples, né, até por vizinhos ou pelo Facebook ou etc., sabem de casos de pessoas que passaram bastante mal e facilmente podem pedir, doutor, porque eu estava pensando nesta solução, porque é que eu não opto por esta solução. A decisão é sempre do doente. Eu, há dias ou há semanas, já não me lembro quando é que foi, mas o grupo parlamentar do PSD pediu-me para estar presente. E eu citei o caso de uma pessoa pública, porque acho que podia citar, foi o professor João Lobo Antunes, conhece? O professor João Lobo Antunes, que eu acompanhei, na primeira consulta, infelizmente ele sabia que tinha o melanoma dele metastizado, no fígado, no baço, debaixo da pele, perguntou-me se podia continuar a operar. Eu disse, professor, vamos fazer uma ressonância magnética cranioencefálica para ver se eu posso continuar a operar. Tinha muitas metástases cerebrais, não podia continuar a operar, porque podia ter convulsões, e assim propunha a questão aos doentes. Deu-me um abraço e disse, Luís, muito obrigado, vou ler algumas coisas, escrever algumas coisas. Eu disse, olha, professor, isto é uma situação, não é cura possível, como sabe. Há alguns tratamentos novos que duram algum tempo. Vou ouvir pelo menos a opinião de um outro neurocirurgião e eu também vou dizer aquilo que eu acho que pode fazer e só depois decido aquilo que entendo que deve fazer. Como os senhores sabem, porque é público, o professor João Lobo Antunes viveu um ano e meio e nesse ano ele fez o centro de referência. Ele é que comandou as reuniões todas dos centros de referência, viu um neto nascer que foi visitá-lo a Nova Iorque, etc, etc, etc. Era muito simples para uma pessoa que tinha metástases no fígado, no baço, debaixo da pele, no intestino delgado a sangrar, 13 metástases cerebrais, pegar e dizer assim, olha, faça as suas leituras, faça os seus escritos, acho que era a melhor solução, daqui a um mês e meio. Eu não ia dizer isso, como é óbvio. Como é óbvio. Eu não tenho que dizer isso, mas eu disse assim. Mas percebeu que o switch na decisão do doente depende muito da motivação do médico. E foi isso que eu disse há bocado. Claro, como é óbvio, mas são sempre limitados, doutora. Porque acaba sempre. São sempre limitados. Pronto. Mas o switch depende muito da vontade do médico e da forma e da atitude do médico perante o doente. E é isso que eu estou a dizer. Isto é uma rampa deslizante. E é isto que, na minha opinião, este estudo não está feito, é aquilo que está a acontecer nos países, não é simplesmente por alargamento das condições da Holanda e da Bélgica, é aquilo que se passa na realidade, na relação do sistema de saúde com os doentes. É isto que se está a passar.
Vou roubar muito tempo, mas respondo aqui ao deputado Carlos Abreu Amorim, quando eu falo em egoísmo, refiro-me ao egoísmo da sociedade, não me refiro ao egoísmo do doente, coitado do doente, não, de modo nenhum. E tenho exemplos. Na Holanda, há cerca de um ano, um casal de velhotes com 80 e tal anos pediu para ser eutanasiado porque não queria ser um peso para os filhos. E os filhos disseram, oh pai, é melhor, porque nós moramos aqui na periferia da Holanda e é tão longe para irmos a Amsterdam todos os dias. Isto é, sim, que posso dar-vos os documentos se quiserem. E isto, senhor deputado, e vou-lhe dizer, em relação, eu há bocado quando disse, não acredito, não era um achismo da minha parte, era a evidência científica que tenho, baseado no que se passa na Bélgica e no que se passa na Holanda. Países que começaram com uma lei altamente restritiva, ao longo dos anos foram alargando, e transformou-se naquilo que temos hoje, e que o senhor deputado, com certeza, conhece melhor do que eu. Portanto, eu não sei, quer dizer, os portugueses não são assim tão restritos como devem ser iguais aos belgas ou iguais aos holandeses. Somos todos iguais, somos todos europeus, sabemos perfeitamente como é que as coisas se passam politicamente. Portanto, é nesse sentido que eu tenho muito receio, muitíssimo receio da rampa deslizante e não acredito que sejamos capazes de a conter, sinceramente. Segundo, Deputada, senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos, minha querida amiga, eu gostaria de dizer-lhe que eu sei perfeitamente o esforço que está a ser feito nos cuidados paliativos, designadamente a nomeação da doutora Edna Gonçalves para a frente deste novo grupo de trabalho vai ser fundamental e eu cumprimento por isso o Partido Socialista e o ministro Adalberto Fernandes. Agora, o que me parece a mim, e era isto que eu gostava de dizer-lhe em relação ao que disse, só uma pequena nota. Poderão haver médicos que vi de outro dia um documento que alguns médicos muito conhecidos da nossa praça, o candidato a bastonário Jorge Trugal, o candidato a bastonário Álvaro Beleza, etc., puseram cá fora para que os médicos aderissem. A minha informação é que os médicos não estão a aderir. Eu fiz parte do grupo dos todos os bastonários vivos, que se significa alguma coisa, saímos com um documento contra a eutanásia. Se isso significa alguma coisa. E, como disse a senhora deputada Isabel Galvez Neto, na realidade, um dos pontos fundamentais que se bateu, que a Ordem dos Médicos pôs cá fora, nas eleições, foi a eutanásia. E quem ganhou foi o candidato, e por uma larga margem que era contra a eutanásia. Estou completamente de acordo com o que disse a senhora deputada Carla Cruz e a senhora deputada Isabel Galvão Neto, em relação ao senhor deputado do PAN, sofrimento indizível. Eu não sei bem o que é o sofrimento indizível e daquilo que eu conheço de cuidados paliativos, e não sou perito de modo nenhum, peço desculpa se estou a cometer aqui uma nova, não há neste momento dor física que não seja resolúvel em termos de tratamentos atuais que existem. A dor moral, bom, isso aí será discutível, mas mesmo assim eu gostaria de contestar a sua afirmação dizendo-lhe que, para isso terão que ouvir os peritos em cuidados paliativos que o dirão melhor do que eu, a dor física é realmente resolúvel hoje em dia qualquer tipo de dor física. Muito obrigado.
Só para terminar, duas notas muito breves. Senhores deputados, a questão na eutanásia da rampa deslizante é de facto preocupante e ela tem várias leituras e aparece em várias vertentes. Já foram aqui faladas várias dessas vertentes. A mim preocupa-me acima de tudo a questão social, a tal sociedade da solidariedade. Aquilo que já foi dito aqui, a partir do momento em que é aprovada a possibilidade da eutanásia, o que se sabe, e isto é científico, é que a lei provoca na sociedade uma nova mentalidade. E, portanto, a lei tem um efeito de input e de output, portanto, a partir do momento em que é aprovada, cria na sociedade esta convicção de que eu, que estou incapacitado, doente, a causar transtornos à minha família, tenho o dever objetivo de pedir a eutanásia. Porque se não o fizer, ainda sou, além disto tudo, ainda sou egoísta. E, portanto, é neste sentido que me preocupa a rampa deslizante. Claro que se pode dizer, mas os casos em que é abusivamente usado o Instituto de Eutanásia, temos que limitar, e o projeto do PAN, de certeza que é muito bem intencionado no sentido de limitar. Mas, Sr. Deputado, isto está estudado. Isto é, de tal forma, um ato difícil de controlar, que o Estado, desde há séculos, tem tido este cuidado de não o permitir, como há outros atos difíceis de controlar. E tanto é assim que a Holanda tem feito esta experiência dos últimos anos, onde têm ido chegado aos tribunais dezenas de casos de erro médico na apreciação da aplicação da eutanásia, se não centenas, e a Holanda já transferiu o erro médico para o direito funerário em vez de estar no Código Penal, como está no Código Penal de todos os países civilizados. Portanto, há aqui um laxismo do próprio sistema, um reconhecimento de que é incapaz de criar um mecanismo de controle que eu penso que o legislador tem que ter muito presente quando se propõe avançar com isto. Senhores deputados, ainda só em relação à liberdade, eu tenho a certeza que se uma pessoa que estivesse doente em fase terminal de uma doença incurável, com um sofrimento atroz e indizível, fizesse um simples testamento em que deixava os seus bens ao senhor João, este testamento chegava a tribunal e era anulado porque a pessoa não estava nas suas faculdades mentais. Porquê? Porque o sentido de liberdade tem que ir para além daquilo que é médico. O sentido de liberdade do nosso ordenamento jurídico é muito mais do que a verificação de um taco ou de uma qualquer opinião médica. Porque, felizmente, os nossos tribunais têm o conceito de liberdade, de estado de necessidade e de circunstâncias que limitam a liberdade muito superior a estes. Como é que nós podemos admitir que o ordenamento jurídico não reconheça um testamento e reconheça a decisão maior da vida de uma pessoa, que é pôr fim à própria vida? Por último, e relativamente à pergunta do senhor deputado, de quem é a propriedade da vida? Um amigo meu estava em Londres nos últimos acontecimentos terroristas em Londres e estava com a cara na televisão a ver o que é que se estava a passar. E dizia-me, a coisa que mais me impressionou foi ver os paramédicos a tentarem salvar o terrorista. Tudo faziam para salvar aquela vida. E, portanto, nós pensarmos neste terrorista que matou aquelas pessoas, que fez todo aquele pânico, e como é que nós, perante a vida, temos esta atitude de salvar aquela vida, do esforço que eles ainda fizeram. E, portanto, é esta atitude da sociedade, de solidariedade, que eu acho que quem legisla tem de expressar na lei. E quando a lei é a expressão disto, é uma lei que protege a vida. Para responder aqui ao senhor deputado Carlos Abreu Amorim, de facto, o ordenamento jurídico é um todo e nós não podemos ter leis que protegem a vida com o capacete e depois outras que dizem faz o que queres da tua vida. E termino, enfim, apelando a este sentido, porque quem anda diariamente a trabalhar nos tribunais percebe que isto destrutura uma sociedade. Aquilo que nós estamos a fazer com leis que se pensam parciais é, no fundo, destruturar a própria sociedade. É, no fundo, criar aqueles individualismos perigosos que têm aqui na nossa petição. E, portanto, todas estas palavras foram muito bem pensadas e estão cá por alguma razão. E quero mais uma vez agradecer e desejar um bom trabalho. E, obviamente, todos queremos contribuir para o bem comum. E eu tenho a certeza que os senhores deputados estão tão empenhados nisso quanto eu e todos os que estamos aqui. Portanto, desejo mesmo um bom trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigada. Eu dava só a palavra ao Sr. Deputado André Silva, que me pediu há já muito tempo para ter, eu não quis interrompê-los. Dava-lhe só um minuto, está bem, Sr. Deputado, porque senão eternizamos esta discussão e não é possível.
Sim, foi aqui feita uma interpretação, do nosso ponto de vista, não correta da nossa iniciativa. E este debate não visa regulamentar nem o suicídio, nem visa regulamentar o homicídio. E, portanto, este debate de filhos matarem pais pode ser feito, mas não é este debate. Não é o debate da despenalização da morte medicamente assistida. Este debate, o debate da morte medicamente assistida, é o debate sobre um ato médico em circunstâncias de fim de linha em que a pessoa decide, em que a pessoa autonomamente decide e tem técnicos, que só podem ser médicos, que vão definir e que vão avaliar de acordo com os critérios que estão na lei. Estando os critérios cumpridos, e de acordo com a iniciativa, o ato médico pode dar-se. Relativamente à questão de todo o sofrimento físico indizível ser debelado, sim, Aquele que é, eventualmente, tem sempre associado efeitos secundários, nomeadamente náuseas, alterações, e que, na maior parte das vezes, comprometem a autonomia da vida dos pacientes. E aqui, mais uma vez, aquilo que falamos é a dignidade na morte, a dignidade no fim de linha, a dignidade no fim da vida. E não foi respondido pelo Dr. António Pinheiro Torres o que fazer nos casos limites. E posso inferir, isto é uma pergunta, devolvendo a pergunta que nos fez, posso inferir então que uma iniciativa legislativa para despenalizar a morte medicamente assistida, que numa comissão tivesse um médico especialista em cuidados paliativos, seria aceito por Sua Excelência.
Posso responder? Posso explicar que é o Dr. Luís Marques da Costa, que é mais importante do que eu.
Não, mas...
Dar as vidas.
Não, com certeza. Mas eu acho que lhe respondi quando lhe disse o que é que fizemos com o doente com 41 anos de idade, que acompanhamos até ao fim, até à morte. Nós somos, fazemos parte dos 10% que aceitamos a eutanásia e não estamos presentes até ao fim da morte dos doentes. Acho que lhe respondi a isso. Respondendo, controlando sintomaticamente, verificando se o doente está minimamente controlado, perguntando ao marido, perguntando à mãe, que é muito duro perguntar a uma mãe numa circunstância destas, acha que a filha está em grande descontrolo, não está porque ela passou ali a noite com ela, sabe se ela de noite acorda ou não acorda, e se exprime ou não exprime esgares de sofrimento, tudo isto, perguntando às enfermeiras, isso é que é medicina, doutora, isso é que é estar ao pé de... Não, doutora, pois com certeza... Mas esta é a realidade. Esta é a realidade que tem que ser feita. E é isso é que tem que ser providenciado a todos os cidadãos portugueses. Todos os cidadãos portugueses têm direito a isto. E nós também, um dia.
Mesmo para terminar o esclarecimento que pretendia fazer.
Ou seja, artigo 9, isto é o projeto de lei do PAM. Decisão sobre o pedido de morte medicamente assistida. Número 1. Artigo 9, número 1. A decisão final sobre o pedido de morte medicamente assistida cabe ao médico assistente. Eu peço desculpa. A decisão... De boas intenções, com certeza. A decisão sobre o pedido. Ou seja, há uma pessoa que pede e há uma pessoa que decide. Portanto, desculpe, deixe-me... Ou seja, pode repetir 20 vezes que é sobre o pedido. Mas o que nós vemos aqui é, mais uma vez, e por isso ainda bem que diz, não é casos concretos, é o the big picture, é o quadro geral e concreto, geral e abstrato. Portanto, o que nós vemos aqui é quando diz que não é sobre o homicídio, por muito que nos custe, de facto, o ato de matar outra pessoa, gostemos ou não gostemos, é descrito na lei como um homicídio. E o que está em causa é se uma pessoa que pede para morrer, se tiver as circunstâncias que o Estado permite, não mas eu achar que estou num sofrimento incontrolável, mas os três médicos acharem que estou num sofrimento incontrolável, aí já pode ser morto pelo Estado. Portanto, sim, falamos de um homicídio a pedido da vítima, como vem descrito no Código Penal, nas circunstâncias em que o legislador achar que a vida humana já não merece proteção. Hoje, o Sr. Deputado garante-nos, com toda a sua boa vontade, com certeza, que é só em casos muito concretos, quase aposto que há 20 anos, na Holanda, um deputado como o Sr. Deputado também dizia que era só naqueles casos muito concretos. Entanto, passaram 20 anos e as crianças já podem ser eutanasiadas. Portanto, o efeito rampa deslizante não é uma opinião. Peço desculpa. Não é uma opinião. Desculpa, é um facto.
Muito bem, eu agradeço-lhes muitíssimo a presença aqui, foi muito útil, esclarecedor. Este é um debate apaixonante, comovente muitas vezes, e que nos custa a todos ter, e as opiniões, obviamente, às vezes são contraditórias e acesas, mas é para isso também cá estamos, e é para isso, para elucidarmos todas estas questões. Esta não é uma questão de sumenos, pelo contrário, e portanto o debate é de facto muito importante. Agradecer-lhes novamente, muito obrigada. Terão notícias nossas com o relatório a breve trecho. Muito obrigada.